O Grêmio Futebol Porto Alegrense é o único clube no Brasil que tem estatutariamente na bandeira uma estrela dourada que representa um jogador negro do Grêmio, campeão mundial pela seleção brasileira, campeão naquele campeonato mundial do México. O jogador Everaldo Marques da Silva. É, estatutariamente é bandeira dourada, é estrela dourada na bandeira do Grêmio. O autor do hino do Grêmio, Até a Pé Nós Iremos, foi e será eternamente o Lupcínio Rodrigues, negro. E que nesse hino Até a Pé Nós Iremos, ele plasmou a ideologia do Grêmio, a ideologia clubística do Grêmio, que é aquela de estar com o Grêmio onde o Grêmio estiver, aquela do Até a Pé Nós Iremos, para indicar que o Grêmio é um clube que não desiste nunca. O autor do hino do Grêmio é um negro. O Grêmio tem entre seus principais atletas, jogadores negros, de tal maneira que se retirasse da história do Grêmio a participação importante desses jogadores negros, se eliminaria uma parte importante, fundamental, indissociável da história do Grêmio. O Grêmio é um clube multirracial, tem no seu estatuto a condenação de qualquer tipo de racismo, tem entre seus torcedores, torcedores de todas as cores, raças, e respeita e se orgulha disso. Inclusive, se os senhores prestaram atenção num daqueles vídeos que foi constantemente transmitido por uma cadeia de televisão e que foi dado como sendo de ofensas racistas ao goleiro Aranha, perceberão que o grupo que aparece é um grupo de torcedores negros do Grêmio. Se tiverem a oportunidade, quando isso passar novamente, eu peço que preste atenção. Naquele turbilhão que se criou, as pessoas não prestavam atenção ao detalhe. Porém, nós que temos a responsabilidade de tomar as providências, tanto internas quanto externas, em relação ao fato do qual eu não tiro a gravidade, qualquer fato de prática de crime é fato grave, de crime de racismo e de injúria racial é não menos grave. Porém, houve uma exploração exacerbada fora dos parâmetros, a tal ponto que eu vou me permitir ler o trecho de uma... Agora estamos aqui sem o wireless, está ligado no meu telefone celular, e aí fica mais lento, mas eu em seguida vou localizar aqui. Está aqui. Isso foi escrito pelo consagrado colunista J.R. Goodson. E se refere especificamente àquela intenção, e que acabou se materializando, de punição do Grêmio Clube, um clube de 8 milhões de torcedores, todos punidos, pela ação de quatro pessoas. Quatro pessoas, quatro torcedores indicados, indiciados no inquérito policial, feito com não só testemunhas, mas também com gravação em alta definição e com áudios do episódio. A polícia concluiu por 4 torcedores. Diz o artigo aqui na parte final o seguinte: os defensores da medida alegam que ela se justifica porque serve de exemplo. Tudo bem. Os nazistas, durante a última guerra mundial, gostavam muito de dar esse tipo de exemplo. Gostavam muito de dar esse tipo de exemplo quando um de seus soldados era morto numa cidade ocupada e não se sabia quem o havia matado. Costumavam fuzilar 10, 20 ou mais moradores escolhidos ao acaso a título de lição. É bem pior, claro, ir para o pelotão de fuzilamento do que perder um torneio de futebol. Mas o fato é que os nazistas só aplicavam suas penas coletivas quando não conseguiam identificar o culpado. Puniam alguns para assustar a todos. Aqui, punimos todos para assustar alguns. O Grêmio foi dos primeiros clubes do futebol brasileiro a incorporar, a aceitar e prestigiar, como vem prestigiando durante todos esses anos, jogadores negros. O senador Paim, na fala inicial, mencionou que no início do futebol brasileiro, jogadores negros não eram aceitos pelos clubes, até que, parece, o Vasco da Gama foi o primeiro. O Grêmio foi um dos primeiros também. Inclusive, Lupicínio Rodrigues escreve, há uma crônica do Lupicínio dizendo: por que me tornei gremista? E o fundamento da declaração dele é que o Grêmio aceitava participar do campeonato com jogadores negros, que lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na ocasião, eram chamados os Canelas Pretas.
Permite só uma parte, para ser fiel à história também, dizer que recentemente nós homenageamos aqui os 100 anos de Lupicínio, e o filho dele, Lupicínio Júnior, Lupicínio Filho, cantou aqui no plenário do Senado o hino do Grêmio, e acompanhado a dezena de vozes espontâneas das galerias do plenário.
Bonito, muito obrigado, senador Paim. Isso me faz também registrar que recentemente, no programa do Jô Soares, esteve o Lupinho, filho do Lupicínio Rodrigues, cantou o hino do Grêmio, e, para surpresa muito grande, um grande número de participantes do auditório acompanharam o Lupinho cantando o hino do Grêmio. E ele, Lupinho, filho de um negro, negro, disse que essa imputação ao Grêmio é uma bobagem, diz ele, é uma grande injustiça. Eu tenho aqui um farto material desde anos, e vou deixar aqui com o Senado. Uhum. O Grêmio vem fazendo palestras educativas nas suas categorias de base em relação à questão racial, em combate ao racismo, preparando seus jovens jogadores para não embarcarem nesse tipo de conduta condenável e respeitarem os jogadores, qualquer que seja a cor da pele. Vem fazendo campanhas públicas, e uma dessas, senador Paim, exatamente aqui, 100% negro, azul e branco, que são as cores da camiseta do Grêmio. 100% negro, azul e branco. E outras faixas com não ao racismo. Faixas que o Grêmio vem apresentando no site do clube, que os jogadores têm apresentado ao entrar no estádio, que tem sido apresentado em campanha com vídeos no telão da Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Antes isso era feito no Estádio Olímpico. O Grêmio assinou junto com o Ministério Público do Rio Grande do Sul a campanha institucional contra o racismo, participou de forma ativa dessa campanha contra o racismo e sempre oficialmente e institucionalmente fez questão de condenar o racismo em relação a qualquer etnia, digamos assim. O Grêmio é multiétnico, o Grêmio é um clube multirracial. Eu cumprimento, então, o senador Paim por essa iniciativa, considero da maior relevância, realmente essa é uma questão que é prioritariamente de educação do nosso povo, no sentido de tratar a todos de forma igual. Já 10 minutos?
Já falou 15, eu te dei mais 5 já.
Não, mas eu já vou, então obrigado. Eu não controlei o tempo, não pensei que fosse tanto, mas eu já estou concluindo. Para quem é de formação católica e cristã, em relação a outras religiões, eu não sei, mas provavelmente o princípio será o mesmo, aprende, adota a ideia de que todos nós temos uma alma. E essa alma é a mesma, é igual, independente da cor da pele. Que nós temos que respeitar o nosso próximo, diz o ensinamento, amar o próximo como a si mesmo, e a alma de todos é igual, não há raça na alma de ninguém. Eu concluo, então, senador, mais uma vez ressaltando a importância dessa iniciativa, dizendo que, não obstante a terrível campanha que foi feita contra o Grêmio, tentando pôr no Grêmio a mancha de clube racista, o Grêmio não só não é um clube racista, como ao contrário, é um clube que combate o racismo. Muito obrigado a todos.
Bem. Esse foi o doutor Adalberto Preis, vice-presidente do Grêmio, que, repito mais uma vez, quando a audiência foi marcada, de imediato, eles não podem contar que eu estarei aí para dar a minha contribuição, na verdade, uma campanha nacional contra o racismo e o preconceito nos campos de futebol, no Brasil e no mundo. E parabéns aqui pela sua exposição, num alto nível, deixando claro que o Grêmio não é um clube racista, até porque, me permito que eu diga isso antes, até para ajudar nesse debate, que foram torcedores de forma isolada que fizeram aquele ato que nós todos condenamos. E sei que Vossa Excelência também condenou. E depois, aqui na minha fala, eu dei o exemplo, inclusive, do que aconteceu num outro estádio de futebol, que não envolvia o Grêmio naturalmente, a questão também do juiz, porque eu também não concordo com a tese que diz que o Sul é o estado mais racista e preconceituoso. Não é verdade. Eu estou no parlamento há 30 anos, no Rio Grande do Sul os negros são em torno de 12 a 14%, e eu tenho sido fui o deputado federal mais votado por inúmeras vezes e fui o senador mais votado com quase 4 milhões de votos, significa que quase cada... foram 6 milhões de eleitores, que cada... de cada 3 votos, 2 votos eu recebi. Isso mostra que essa luta é uma luta nacional e internacional, contra todo tipo de preconceito. Mas também não sou daqueles que dizem e aceita que dizem que o Sul é o estado mais preconceituoso. Não é verdade. Só tem um senador eleito pelo voto.
Um dos poucos estados que teve um governador negro.
Teve um governador negro, prefeito
inclusive
negro.
Inclusive com o meu voto.
Com o seu voto, que é o grande Colares, né? É. O seu Colares, nosso amigo, nosso parceiro, que foi prefeito da capital. E tivemos o Carlos Santos, que foi o primeiro presidente da Assembleia Negro e que assumiu como governador também lá no Rio Grande do Sul. Mas isso apenas para dar um geral aí da história um pouco do Rio Grande. Mas vamos agora, na sequência aqui, o ouvidor nacional da igualdade racial da Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, doutor Carlos Alberto Júnior. Pode vir para cá um pouquinho, tem espaço.
Bom dia a todos e todas. Inicialmente, quero saudar Vossa Excelência, senador Paulo Paim, pelo convite ao nosso ministério. Infelizmente, a ministra Luísa Bairro não pôde estar presente por compromisso já designado, mas pediu que eu representasse aqui essa brilhante audiência, essa brilhante iniciativa que, como o senhor, como eu sempre venho dizendo, o senhor sempre é vanguarda aqui no Senado, trazendo as questões e pautas que são relevantes para a sociedade. Eu inicialmente queria falar sobre um pouco do racismo, da história do racismo no futebol. É importante para a gente poder situar onde esse terreno tão fértil e de tanta alegria vem marcando a nossa sociedade com a discriminação, com o racismo. Logo no início onde começou o futebol, infelizmente, os negros eram os mais talentosos, como diziam a história, mas eles eram impedidos de jogar na liga principal do país. E por uma revolta do clube de regatas Vasco da Gama, que ainda não era a elite do futebol, foi formada uma outra liga. E vários dirigentes dessa liga, que era a dita liga de mais importância do futebol, saíram e disseram que não iam jogar porque negros jogavam. Essa é a história do nosso país, essa é a história que começou o futebol. E somente depois de muitos anos que foi conseguido integrar. E, pasme, a única forma de integrar os negros naquela época, senador, era no jogo contra pretos e brancos, que acontecia todo ano, dia 13 de maio. Antes não podia haver essa integração. A elite desse país não permitia que os negros jogassem no mesmo time que os brancos. E isso era de acordo com quase todos os grandes clubes do país. Então é importante a gente situar a história do nosso país para a gente reconhecer. Reconhecer, registrar e que não permitir que isso retorne. E antes de entrar mais especificamente no assunto, senador, eu quero que o senhor me permita que a gente faça uma singela lembrança sobre o que acontece no futebol do nosso país. Eu vinha para cá e estava lendo uma reportagem, não é sobre jogador de futebol, mas é sobre técnicos. Você sabe quantos técnicos tem na Série A do nosso brasileiro? Apenas um, que é o técnico do Fluminense, que é o Cristóvão. Se a gente descer para a Série A e B, senador, só 15% são negros. E aí a BBC, uma entidade de fora do nosso país, precisou fazer essa pesquisa. Porque, infelizmente, nós não temos esses dados. E, para além disso, a gente percebe que os negros só estão entrando nos clubes como massageiro, como algum auxiliar de alguma coisa. Mas, para dirigir esses clubes e mostrar a diversidade do nosso país, o que é bom que se diga que nós não estamos querendo que todos os clubes sejam treinados por negros. A questão não é essa. O que nós queremos é enxergar nos clubes brasileiros, essa diversidade que é a diversidade do nosso país, que onde consta 51% de negros. E, infelizmente, hoje, isso não é possível. Então, assim, é importante que a gente reflita sobre esse assunto para a gente entender. E, logo de antemão, eu me solidarizo com o Adalberto, o vice-presidente do Grêmio, que eu acho que o Grêmio também não é racista. Não acho que o Grêmio não é racista. Mas, sobretudo, eu acho que a punição do Grêmio não é para servir somente de exemplo. Mas o Grêmio não foi imputado, Adalberto, e aí desculpe dialogar diretamente com o senhor, vice-presidente de futebol do Grêmio Futebol Clube, mas ele não foi imputado unicamente para dar exemplo. existe um regulamento de futebol no qual todos os clubes são subordinados a ele, sob a justiça desportiva, e lá no seu artigo 243, inciso G, tem dizendo lá que se o clube é responsável se sua torcida cometer qualquer ato, não só de racismo. Mas aí a gente pode relembrar os jogadores do Santa Cruz. Eu já pergunto, só para concluir. Os jogadores do Santa Cruz, por exemplo, quando jogaram um vaso sanitário no estádio, o clube foi punido. Os clubes são responsáveis pelas suas torcidas. E, seja felizmente ou seja, infelizmente, eu não quero discutir aqui a valoração disso, mas a regra do jogo é essa.